A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Boa música e informação exata. Esta é a nossa fórmula de trabalho. Esperamos que no decorrer de 1980 as notícias sejam sempre ótimas para você. É uma esperança. Mas desde já, prometemos atrações musicais iguais a esta que você está recebendo. É um compromisso.
Sob o patrocínio da Pan American, a Rádio Eldorado apresenta a previsão do tempo. A Rádio Eldorado apresenta o Jornal de 30 Minutos. O noticiário especial do Estado de São Paulo. Agência Estado, agências internacionais, Jornal da Tarde e Rádio Eldorado.
Dick Farney vai cantar para vocês Nem Eu, de Dorival Caymmi. E numa interpretação excelente, Doris Monteiro cantará Dor de Recordar, música de Gilberto de Carvalho, sobre palavras de Olegário Mariano.
ZYE47, Rádio Eldorado, São Paulo.
José de Ávila Barroso.
Entrevistando. Os deputados discutem amanhã na Assembleia Legislativa o aumento de 70% ao funcionalismo público proposto pelo governador Leonel Brizola.
1º de setembro de 82. Susto em Niterói, Rio, com a queda de um prédio de 23 andares. Nenhum ferido.
Um médico legista, um criminologista e um físico aceitam o desafio e resolvem decifrar o mistério do Santo Sudário. 500 mil pessoas à espera de milagres no túmulo de um padre que pode ser o segundo santo brasileiro, o Padre Royce.
Cid Moreira e Hilton Gomes leram as primeiras notícias do Jornal Nacional. Entre elas, o aumento da gasolina. Dizia a notícia: a gasolina azul passa agora a 48 centavos e a comum para 39 centavos. O presidente Costa e Silva tinha sofrido uma crise circulatória dias antes. O jornal deu o boletim médico que era bom. O presidente estava lúcido e se alimentando bem. A primeira edição do Jornal Nacional mostrou a junta militar que assumiu o governo com a doença do presidente Costa e Silva. O almirante Augusto Rademacher, ministro da Marinha. O general Lira Tavares, ministro do Exército. E o marechal do ar Márcio de Souza Melo, ministro da Aeronáutica. O primeiro Boa Noite do Jornal Nacional teve a assinatura de Pelé. Foi com este gol que classificou o Brasil para o tri no México. Brasil 1, Paraguai 0 no Maracanã.
Berto Filho.
Você vai ver um comercial inesquecível, Jô Soares pedindo o fim do regime em plena década de 70. A soprano Jess Norman dá um verdadeiro show na Notre Dame de Paris.
Você vai ver daqui a pouco, só no Rio as fraudes contra o INSS chegam a 100 bilhões de cruzeiros.
O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia no dia de hoje. Em Roma, o chanceler soviético Andrei Gromyko pede o apoio da Itália contra o projeto Guerra nas Estrelas do presidente Reagan. Depois de quase 2 anos de investigação, a polícia americana prende os 9 chefões da máfia nos Estados Unidos. O presidente eleito Tancredo Neves se reúne com os 9 governadores do Nordeste, com o presidente da CNBB e recebe do senador Albano Franco as sugestões da Confederação Nacional da Indústria. E agora, as notícias da noite.
O governo também não está satisfeito com a atual lei antissequestro. O presidente Collor já pediu ao ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, o estudo de um projeto de lei capaz de punir com mais rigor os sequestradores.
Que tal? Valeu a pena, hein? 1h06 da manhã, esperar para ouvir Michel Legrand numa entrevista exclusiva para você. Boa noite, até amanhã.
Eliaquim Araújo. Grandes nomes do rádio, da locução. Grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. com a gente e para vocês, Ronan Junqueira.
Olá, ouvintes do podcast Voz Off, já estou aqui com Nicola Lauleta. Tudo bom, Nicola?
Tudo bem, Viviane?
Que maravilha! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve pelo mundo inteiro nas ondas da internet e hoje trazendo aqui essa grande figura maravilhosa, o Fera, Ronan Junqueira! Como é que vai, Ronan?
Tudo bem, Viviane?
Tudo ótimo, que maravilha!
É enorme estar aqui contigo, com Nicola Lauleta.
Foi difícil trazer o Ronan, viu?
É,
ele não se dobra a qualquer convite.
Não, mas olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês, essas duas figuraças, né, da comunicação.
Obrigado, Ronan. E nosso objetivo aqui com esse podcast é justamente deixar registrado na história as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade, e não poderíamos deixar de contar com sua presença aqui, né? Bem, primeiramente, quero saber o seu nome completo. É Ronan Junqueira somente?
Não.
Então diga.
Tortorelli.
Tortorelli, maeco, Nicola. Graças a Deus, sempre tem um italianinho aqui para nos fazer companhia, né, Nicola? Era da mamãe, o Tortorelli?
Sim, Dona Mi, Tortorelli, né, e o seu Ronan Junqueira.
Seu Ronan Junqueira. Muitos irmãos, Ronan?
Seis.
Seis irmãos. Nascido em...
Eu nasci em Araraquara, na realidade, mas criado e vida toda em Marília, né?
Ah, Marília, um grande Marília, celeiro.
Celeiro de craques lá, hein?
De craques, de vozes, maravilhosas.
O pessoal comenta, né, que lá em Marília, quando a criança nasce, eles jogam na parede. Se não grudar, vira locutor. Mais ou menos por aí.
Boa história, boa história. É. Quanta gente boa veio de Marília e da região ali, de Garça, né? O Zenelo Marques, Edson Guerra.
Sim.
Né? E as cidades vizinhas de Marília também, porque...
Bauru também.
Não, Bauru. Não, mas aquela pequenininha de onde veio Ulisses Costa, o Osmar Santos.
Osmar de Oswaldo Cruz.
Oswaldo Cruz, exatamente. É. Pessoal, é tudo ali pertinho.
O Elau, Marília. Né? O Elau é...
O Elau.
Marília. Ele nasceu em Marília.
Marília. Filho de locutora, ó que beleza.
Exatamente.
E do seu João das Casas Buri, já esteve aqui com a gente.
Olha aí, ó.
Que
fantástica,
Turcão, gente boa.
Marília também, terra do Humberto Marçal, né?
Nossa, bom, aí a gente falou.
Omar Cardoso, aí tem uma fila.
A gente falou
aí,
no top, né? Omar Cardoso, bom dia, mas bom dia mesmo.
Bandeirantes, né?
Puxa vida, que maravilha.
Aliás, foi por aí que eu comecei a me interessar por rádio.
É.
Eu comecei a trabalhar em rádio com o Rádio Escuta, né?
Certo.
Pegando carona com o seu Ronan.
Uhum.
Meu pai tinha o hábito, assim, sagrado, de ouvir o grande jornal falar do Tupi.
Certo.
E também de manhã o Leporace, né?
Uhum.
E ele era um ouvinte que participava, escrevia para o Leporace. Então, o velho, ele botava suas dúvidas e tudo mais, queixas. Ele estava sempre ali, a gente ouvindo aquilo desde criança. Você fica vendo e fala, caramba, esse negócio é importante pra ele, né? O velho ouve com toda atenção. Isso daí é troca de informação. Às vezes que o Leporace, então, pegava alguma carta dele e respondia alguma coisa no ar, ele ficava assim, nossa, ele faltava explodir, velho.
Que bacana.
Então, Roberto, eu cresci ouvindo isso. E daí pra depois me interessar mesmo, foi um pulo, né?
Um pulinho, né?
Um pulinho. Que Mas maravilha. Eu cresci com essa imagem, era uma coisa deliciosa, o rádio, né? Essa troca. E eu não tinha a mínima ideia, né, de idade do rádio, desenvolvimento de todo esse esquema de comunicação. Naquela época, a gente crescendo lá em Marília, com 7, 8 anos, que eu comecei a tomar pé da coisa, o que aquilo representava, né?
Uhum.
E era uma imagem linda. Aquilo é tudo, tá até hoje fresquinho na mente.
Que bacana.
Né? Velho acordando, tal, ou de noite, quando a gente ia lá pro Bença Pai, Bença Mãe, né?
Sempre com o radinho ligado.
Sempre com o rádio ligado. E radinho não, e ele tinha também, que depois eu comecei a ouvir outros horários, outras coisas.
Aquele valvuladão na
ele
sala.
Ele tinha uma rádio vitrola enorme, coisa linda. E ele comprou, inclusive, uma caixa de som ao lado, que era um falantão, mas enorme. A gente ouvia Tupi, Bandeirantes, com um tremendo de um som. E aí, comecei a ouvir as coisas que eu gostava.
Nessa época, 7 anos, você já foi para a escola. Como é que chamava lá a sua primeira escola?
Era o grupo escolar da Vila Barbosa.
Vila Barbosa.
Era ali pertinho de casa. Marília era um negócio interessante.
Era, né, pequena?
Muito pequena e tranquila, né? Essa coisa que... acho que para quem está ouvindo Bona em Cidade Grande não vai entender nunca, né?
Uhum.
Durante um período, esse grupo escolar Vila Barbosa foi demolido, o predinho que era acanhado, tá? E o governo fez uma escola bonita, nova. E durante esse período, nós fomos deslocados, todos os alunos, para outro lado da cidade. Atravessávamos, crianças de 7, 8 anos, a cidade inteira, né? Bolsa e vamos lá. Era essa a tranquilidade do interior, né?
É verdade. Eu também atravessava a cidade para ir até o colégio, lá em cima. E hoje a molecada tem que levar na porta.
E olha,
tem ônibus escolar. Marília, hoje é uma loucura.
Sim, hoje, né? É grande.
Hoje está com 300 e poucos mil habitantes. Já é uma cidade maior. Já não comporta mais esse tipo de coisa.
Eu estive lá em dezembro, puta, aquilo lá. Fala, cada vez aumenta mais.
É verdade. Está um cidadão hoje, né?
E como é que foi na escola, Ronan? Você fazia leitura lá em voz alta? Como é que era?
Então, isso mais tarde. Pontapé mesmo para a entrada no rádio, aconteceu dentro de uma sala de aula. Tinha um professor, na época tinha essa matéria, OSPB.
Sim, Organização Social e Política do Brasil.
E o Valdir Melo era um professor, uma figuraça, simpático pra caramba. E final de semana, o prazer dele era ser comentarista esportivo. De rádio. Um belo dia estamos lá.
Quantas rádios tinha em Marília já?
Rádio Clube, Dirceu e a Verinha.
Certo. Verinha é Vera Cruz, sempre conhecida pelo próprio pessoal, né, da rádio, que chamava ela carinhosamente de Verinha.
Sim, era a Rádio Vera Cruz, né, da cidade de Vera Cruz, ali pertinho, que a torre ficava no limite de município, aí aquela velha história, né, de repente estávamos dentro de Marília.
Bom, mas voltemos lá à sala de aula.
Então, aí o Valdir Melo um dia tinha que fazer uma apresentação de um trabalho, ao invés de pura e simplesmente ficar escrevendo, metade daquilo ali a gente resolvia no Lero, né? E um belo dia eu tô fazendo a apresentação de um trabalho lá, ele pediu licença, saiu, daí a pouco volta ele, sentou ao fundo lá com mais uma figura, os dois ficaram, terminaram de ouvir a explanação, tá, não sei o que, bebê. Aí, daí a pouco, levanta a figura e falou: garoto, quero conversar contigo depois. Era o Osmar Santos. O Osmar estudava, né? Só que fazendo faculdade, eu estava ali fazendo colegial. Não, curso técnico de contabilidade.
E ele já estava na rádio.
E ele já estava, era figuraça, o dono da cidade, né? A Verinha era uma tremenda de uma rádio, uma potência violenta, 250 watts. Cochichava.
Cochichando para o interior.
O que acontecia na cidade inteira? O Osmar agitou Marília. Ele era o dono do pedaço.
Que coisa fantástica.
Tinha todo o esquema dele, que ele dominava a rádio. Ele tinha uma parceria lá com Marcelino Medeiros, que era uma figuraça também. Um grande incentivador, um cara que, aliás, foi ele quem encaminhou o Osmar para a PAN depois. Mas nessa época o legal é que o Osmar, ele adorava fazer programas de músicas de tarde. E de repente, depois que eu fiz esse contato com ele na escola, fui lá na rádio, me interessou, fui, claro, atrás. E o Osmar vira e mexe, vinha lá dar uma dica ou outra de leitura. Ó, garoto, não sei o que, bebê, tal, pelo teu tipo de voz, leitura de noticiário. E um belo dia ele até confidenciou, né, que falou: pô, uma das grandes frustrações que eu tenho na vida é não ter voz para ser um locutor noticiarista. Vira e mexe, a gente cruzava com ele, né? Garoto, pega aqui um jornal, né? Na redação, ele chegava a dar essa atenção.
Que Osmar coisa
foi uma
legal.
Figuraça, entendeu?
Ele seu padrinho, então, em rádio.
Ele empurrou lá e depois ele veio para São Paulo. Eu também acabei parando durante um tempo. Quando meu pai faleceu, eu meio que brochei. Falei: não, peraí, dá um tempo, deixa eu entender isso tudo. Meu pai faleceu muito novo, né? E aí eu parei um tempo para dar uma repensada nisso tudo. E aí a gente se desencontrou. Osmar veio para São Paulo, explodiu aqui de uma vez, né? E foi o Marcelino, aliás, Marcelino Medeiros, quem deu uma força grande para ele vir para PAN e tudo mais. Marcelino era um farol, sabe? Que guiava muita gente. E ele, ali ele lançou na Verinha o Oswaldo Maciel, que também depois veio para cá.
Claro. Tinha fazendo parte, inclusive, da equipe do Osmar.
Oswaldo Camargo, que era um redator também do Estadão, não só o pessoal de microfone da Latinha. Ele incentivava todo mundo. Marília tinha isso, né?
Jornalistas, época, né? Sonoplastas. Eu lembro do Altair Correia, que saiu de lá também. Sim, uma figuraça que...
Exatamente.
Nossa, é demais, demais.
E tinha essa movimentação, esse estímulo, né, pro pessoal. E a gente fazia acontecer com 250 watts. Eu me lembro até, para você ter uma ideia disso, é fato interessante. Um belo dia estou eu lá, domingão, escalado para a noite, né? Do Laverinha à noite, não sei o que, tava falando. Daqui a pouco entra o Marcelino no estúdio, chutando a porta. Caramba, fiquei parado. E ele, porra, que onde já se viu, você fica fazendo esse negócio, essa locução baixinha, não sei o que, colocando. Pô, mas estamos tocando uma música aqui, mais calma, tranquilo. Não, porque não sei o que, onde já se viu, pô, a gente estava no meio do caminho, não dava para ouvir nada, o chiado da
cara. Chiado da rádio atrapalhava.
Mais alto do que tua
tem que
voz.
Gritar pra gente, pra cobrir o chiado.
Caramba. Ai, que barato. O Osmar até tava junto e eles estavam voltando de uma jornada esportiva, né?
Ai,
o Osmar, não, calma, pera aí, pega leve, né? Se explicar pra ele essas coisas todas. Né? Então era isso. Mas
por deficiência da transmissão, o locutor tinha que falar mais alto. É muito, muito bom.
Mas
muito
isso, bom. Olha, aconteceu ainda durante muito tempo, depois a gente... Eu até te coloco que ao longo da carreira, uma das coisas que deu para aprender bem na Globo, durante a passagem lá pela Globo, era que era preciso tirar um pouco de voz. Porque até então o alto-falante, eles diziam isso claramente para você, ó, o alto-falante de uma televisão é desse tamanhozinho. Não adianta você botar muita voz aí, entendeu? Então deixa ela um pouquinho aí, brinca um pouquinho com ela e tal.
Que coisa boa.
É a evolução do negócio, né? Muito isso que, aliás, me chama muito a atenção, eu acho delicioso ter participado nessa fase toda lá no interior, depois ter vindo para São Paulo, que a gente está fazendo comunicação, fazendo rádio, depois televisão, fazendo publicidade, num veículo, num sistema de comunicação que é muito novo, é muito jovem, né, cara? Nós estamos surfando uma onda aí que é recente, não tem 100 anos.
Sim, claro.
A primeira rádio no Brasil vai fazer 100 anos, né? Em 22, né? Então, tudo isso, a evolução, e já está mudando tudo, né? As coisas, ó, o rádio evoluiu para a televisão para... Tudo isso é internet e agora vai ficar tudo lá dentro da internet. Tudo muito
rápido. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui, nosso programa foi considerado a melhor produção para a rádio, né?
Sim,
é, isso. Quando foi laureado lá com o prêmio.
Então, parabéns,
aliás. E nunca tocou no rádio, né?
É, porque... Mas é isso, é o rádio, é o novo rádio.
A audiência está lá, né? A disposição, tudo. É o esquema todo. E a gente está participando disso, né? Muito ativamente, ajudando a mexer.
Isso aí, quando você começou, era a década de 60 ainda?
60. É. Eu me lembro que não tinha ainda regulamentada a profissão de jornalista.
Sim, jornalista, acho que foi 72.
69. Eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo, pessoal, você tem registro? Tem? Não, não tenho nada. Ó, oh, se quiser, você pode, porque você já trabalhava antes da regulamentação.
Exatamente.
Falei, dinossauro mesmo.
É verdade. Muito bom.
Foi muito legal, não existia FM, estava surgindo FM.
Sim.
Também.
Sim. Essa pausa que você deu lá na Verinha, você ficou um tempo e voltou para a própria Verinha ou
não,
você continuou?
Então, aí surgiu uma outra figura, que era um tipo de um agitador cultural em Marília, Toninho Neto, era uma figuraça, trabalhava na prefeitura, mexia com teatro, ele e a mulher dele, duas figuraças, eu lamento que eles se foram há pouco tempo atrás, ele e a mulher, né? Mas ele morava, inclusive, perto lá da casa onde eu morava em Marília, e vira e mexe, ele passava e aí, quando é que você vai voltar? Precisa seguir, precisa continuar.
Uhum.
É um cara que veio incentivando até que um dia ele não teve dúvida. Ele foi lá na Rádio Clube e falou com o locutor, que era o dono da cidade também, o Wilson Matos, e falou, olha, tem um garoto lá assim, assado. Aí ele marcou. Acabei indo lá, não, vem aí, você vai começar a aprender aí, tu, a Rádio Clube de Marília. Aí fiquei lá uns 2 anos na Rádio Clube de Marília. Nesse meio tempo, acabei indo viajar para os Estados Unidos. Na volta, eu já fui para Brasília.
Uhum.
Na Clube foi uma passagem rápida.
Conta essa passagem dos Estados Unidos aí. Você foi estudar um pouco?
Eu fui estudar um pouco lá. Eu tinha uma amiga que era também uma grande incentivadora, né? Daisy Linhelli. Aliás, era a filha do Otávio Lenhardt, que era o dono da Rádio Clube. Dois mundos completamente diferentes, mas a gente se entendia legal. E ela insistiu nisso. Cara, você precisa ir para os Estados Unidos. Eu tô indo para lá, vamos aprender inglês, vamos viajar um pouco. Você tá maluca? Eu não tenho a mínima condição disso. E ela, não, eu vou lá, falo com a tua mãe lá, te dá um jeito. Você está brincando, Deizinha? Não, vamos lá. E foi, fez mesmo, insistiu, convenceu minha mãe. Minha mãe via a Deizinha, falou, era a Nora, pelo jeito era a Nora que ela queria ter. E aí acabei indo para os Estados Unidos, fiquei lá um tempo, 6 meses, estudando lá, o Exchange Student, né? Que é esse intercâmbio cultural. E na volta, com a Deizinha, cruzei com ela, falou, tô precisando ir a Brasília ver uma irmã lá. Então tá, não, quero que você vá comigo.
Você ficou quanto tempo? Uns 6 meses? Mais um?
6 meses.
6 meses nos Estados Unidos?
6 meses. E aí na volta, tudo bem, vou te acompanhar, vamos a Brasília, vamos ver lá. Voltando dos Estados Unidos, 2, 3 dias depois, fui pra lá, ela me apresentou o cunhado, que era um locutor da Rádio Nacional de Brasília, Clemente Drago de Oliveira, uma figuraça lá.
Que legal.
É, e em Brasília ele já, o garoto, faltou um locutor aí pro noticiário aí, sábado de manhã. Pega aí, entra aí, senta aí, sai lendo.
Sai lendo aí.
Cara, foi assim. Acabei de ler o noticiário, chegou o diretor da rádio e falou, contrata o garoto aí, dá uma...
Em Brasília.
Em Brasília.
É.
Eu tinha acabado de chegar, não tinha desfeito a mala ainda. Acabei ficando lá. Aí fiquei em Brasília quase 5 anos em Brasília. Brasília deu para desenvolver bem, eu queria até fazer esse laboratório. Porque para mim o rádio, que era o sonho, era o rádio de São Paulo. Bandeirantes, já. Apesar de ouvir tudo, né? Eu via nessa época as rádios do Rio, né? Jornal do Brasil, né? E Mundial.
Você queria dar esse pulo para São Paulo, mas eu achava queria, que um trampolinzinho antes...
Eu queria fazer um laboratório antes, para chegar e ficar. Eu não queria ter dúvida, eu quero ir para São Paulo e vou trabalhar numa dessas emissoras. Porque aquilo era gostoso, o rádio sempre para mim foi muito prazeroso. E era essa fonte de conhecimento, de informação, que a gente não tinha isso no interior, né?
E lá em Brasília você fez todo tipo de programa ou só não ficou
todo
no noticiário? Tipo,
não, fiz noticiário, fiz programa de música popular, aí de repente a rádio mudou, eu trabalhava na Rádio Nacional de Brasília.
Certo.
E era um canhão aquilo, 300 mil watts. Falando direcionada para o Nordeste.
Eram umas 100 mil verinhas numa...
Foi uma tremenda escola. Ali era possível fazer todo tipo de laboratório. E todo mundo aberto lá em Brasília, né? E aí aparece um paulista maluco que adorava trabalhar. Você imagina, 17 anos de idade. Não tinha praticamente dinheiro nenhum. Então era, vou trabalhar, feito um louco. Aí comecei a fazer rádio, programas, noticiário. Aí pintava folga de não sei quem, locutor lá de chamadas tá de folga, daí que eu tô fazendo. Aí comecei a fazer chamadas da rádio, depois comecei a fazer chamadas pra televisão, TV Nacional. Cheguei a apresentar alguns noticiários lá também, tinha carência de tudo, né? Brasília naquela época, imagina, 73, tava começando aquilo tudo. Eu tive lá recentemente, Brasília tá totalmente mudada, né? Emendou tudo, hoje aquilo é um monstro. Mas naquela época era brincadeira, tudo descampado, né? Aberto,
que legal.
Brasília foi um grande laboratório também. E ali eu fiz todo tipo de programa, prestei um concurso também, comecei a fazer Voz do Brasil. Durante uma época eu fiz locução para a Voz do Brasil, né, uma das partes da Presidência da República.
Certo.
São 4 partes a Voz do Brasil, até hoje ainda acho que continua no mesmo formato.
Quem era aquele locutor famoso da década de 70 que entrava e dizia, em Brasília, 19
não,
horas,
não era? Não, era o locutor do Rio de Janeiro.
Era do Rio?
Era do Rio, essa gravação veio de lá. E eu não tive contato não com ele. Na época tinha o Clemente Drago também, que fazia aquela turma de Brasília que estava ali, né? Então, e Brasília tinha um rádio também que era carente, né? Com essa mentalidade totalmente diferente, Brasília deu para fazer programas totalmente diferentes. musicais. E aí, de repente, a rádio guinou totalmente e foi para um rádio popular, voltado para o Nordeste, imagina.
Eu fico aqui imaginando agora, você sabe que eu vi, ele sabe que o amigo dele viaja na maionese, mas eu fiquei imaginando que pena seu pai não estar vivo. Já pensou ele te ouvindo na Voz do Brasil? Que coisa, não, ele ia adorar.
A emoção maior foi depois, saindo de Brasília e vindo para São Paulo. Em Brasília, eu fui participar de um congresso da ABET, que eu me lembro de ter lido lá, teremos palestras de Ney Gonçalves Dias e de Hélio Ribeiro, que já era
claro,
aquele esquema todo. Eu adorava o trabalho que o Hélio fazia, não só a locução dele, todo o trabalho dele,
todo, a plástica, parte artística toda.
Plástica sonora, uma coisa que me chamava muita atenção. E nesse congresso fui ouvir Ney Gonçalves Dias, que eu também achava ele um gênio da comunicação, a maneira como ele lia o noticiário.
Você sabe que ele começou na Rádio Cultura de Poços de Caldas.
Ah, é?
Mas começou lá.
O Ney
na PRH5, Rádio Cultura de Poços.
Muita atenção. O Ney, para mim, era uma referência de leitura de rádio, de comunicação. Uhum. Ele tinha um esquema que era muito próprio dele. E aí, desde o começo da minha vida em rádio, o Marcelino Medeiros era um cara que dizia: olha, vai lá e ouça. Tal horário você tem que ouvir o fulano e perceber, sentir o que é que ele faz com a locução dele. Aí ele punha para ouvir Humberto Marçal, punha para ouvir o pessoal fazendo programas em São Paulo, a Pan, as referências. E, olha, esse daqui, e aí vira e mexe ele parava lá também. E aí, o que é? Como é que é esse cara? E era uma espécie de uma provinha, né?
Certo.
E a gente ali acompanhando, decupando aquele trabalho, como é que o sujeito colocava aquilo tudo, né? E você vai pegando um pouquinho de cada um. E nesse congresso, ao término das apresentações, o Hélio foi o último a se apresentar, fui lá falar com o Hélio. Adorei, né? O óbvio, né?
Claro.
Adorei. Pô, você ficou aí ouvindo, né? Pô, o pessoal chia. E foi uma palestra bastante tumultuada. O Hélio era polêmico pra caramba. E aí ele parou, tal, ajeitando as coisinhas dele lá antes de ir embora. Foi legal, bom te conhecer, prazer, tchau, tchau. Ô garoto, você trabalha aqui em Brasília?
Sim, trabalho na Rádio Nacional.
Ah, legal, ótimo. O dia que você estiver lá em São Paulo, me procura na Bandeirantes.
Nossa!
Falou pra falar, né? Tudo bem, obrigado, também, então. Mas aquilo plantou a sementinha, né? Cara, mas não deu. Pouco tempo depois, eu tava de férias, eu falei: o quê? Vou pra São Paulo.
E passar as férias em São Paulo.
É. E gostei de mim, falei: vou conhecer a Bandeirantes. Vou lá. Me apresentei na portaria da Bandeirantes e aí daí, como referência, eu estive conversando com ele, ele pediu passar aqui e tudo mais. Eu falei: nem vai me receber coisa nenhuma, né? Mas ele pediu pro Zé Maria acompanhar. Zé Maria Escaquete. Falou: acompanha lá, traz aqui em cima, eu quero conversar com ele. Aí tô subindo a escadaria lá da Bandeirantes, ele descendo: garoto, me lembro de você. O Hélio tinha uma memória de elefante, né? Brasília, né? Brasília. Ah, tá. Zé Maria, pega lá aquele teste lá e põe ele lá no estúdio pra gravar. Caramba, sério? E o teste era lindo, né? As protuberâncias das mesocerbáceas das... O teste era só palavrão.
Só sacanagem.
Só encrenca.
Só pra pegar o cara.
É,
né?
Do começo eu li as duas linhas e falei: não dá, isso daqui... Tá bom já. Aí deu lá um anúncio de música, mas não sei o quê. Gravou, tá, tudo bem. Aí tô descendo, o Zé Maria já com a fita, levou lá pro Hélio. Ó, tá aí. Hélio, quando você quer começar?
Essas coisas são fantásticas.
Mas aí uma das emoções que você tinha citado, né? De meu pai ouvindo Voz do Brasil. Eu nunca vou esquecer aquilo, eu não sei como é que aconteceu, eu me lembro de algumas coisas, flashes. O dia que o Celso Guizar Faria, que apresentava o Repórter Bandeirantes, precisou se ausentar, e o Hélio falou: você está escalado, amanhã você faz o Repórter da manhã, da tarde e da noite.
Nossa, o da manhã era perto do...
Dentro do programa.
Dentro do programa.
Vicente Leborassi.
Nossa, mãe.
Aí quando ele começou a anunciar, Nicola, te juro, eu tremia feito uma vara verde. Eu não sei como é que a voz saiu. para fazer o noticiário. Aquilo para mim foi a glória, uma das maiores glórias. Eu cresci ouvindo, que, né?
Emocionante, emocionante.
Aquele jeitão do Leporace, né? Todo com a vinhetinha, tudo, ele anunciando, e olha, senhores, tal, Ronan Junqueira.
Olha, você imagina.
Grandes presentes que papai do céu podia dar, entendeu?
Que bacana. E você chegou a comentar com o Leporace um dia que seu pai
escreveu? Depois, depois do noticiário, tudo já mais calmo.
Sim.
Eu comentei.
Depois que passa, né? Porque agora não dá.
E ele não se lembrava.
Claro, né? São milhares de ouvintes.
É. E ele ali, não, que legal, tal, oh, fico feliz, isso aqui. E depois também de cruzar no corredor, nos corredores da Bandeirantes, com os grandes ídolos. Ídolos, né? Puxa, de locução. Massal, Carvalho, que eu já ouvia até. Aquele time inteiro da Bandeirantes,
né? Pra Ferreira mim, tava lá.
Ferreira tava lá, fantástico.
Devia estar o Ney Costa.
Ney Costa foi uma figuraça também, uma grata.
Marcos sobre... Baby Durães.
O Baby tinha acabado de sair. Ele foi pra Rádio Globo, depois eu cruzei com ele na Globo. É. Na Rádio Globo. Mas era um timaço que. Nossa, ali foi um grande prazer mesmo.
Eu acho que o Ney Costa substituiu o Baby.
Exatamente. Que o Ney, na realidade, originalmente, ele era narrador esportivo.
Nossa, mas que locutor, hein?
Ele tinha uma ginga, né? Ele mexeu bastante na estrutura de programa também, né? Com velocidade, tudo, uma comunicação diferenciada. E um vozeirão lindo.
Lindo demais.
E o Ney Costa era um ser humano muito legal, viu? Tive algumas passagens com o Ney Costa, assim, gratificantes.
Que coisa boa.
Um ser humano muito legal.
Ele tá, ele parece que ele se aposentou, mas ele continua na rádio.
Em Londrina, né?
Na cidade dele, não sei, mas deve ser Londrina.
Exatamente. E o Baby também tá, só que o Baby tá em Curitiba, né? Depois o Baby.
Agora ele voltou pra Curitiba. Ele tava aqui no litoral sul de São Paulo e aí falou: não, eu tô agora em Curitiba. Eu falei: puxa, que pena. Ele falou: pena por quê? Eu falei: porque você tá longe. Ele falou: mas aqui é legal. Eu falei: não, mas tá longe pra vir aqui fazer um voz off com a gente. Eu tive batendo um papo com
ele.
O Baby
era uma cabeça brilhante.
Não, é demais. Sensacional.
Aliás, nós tínhamos um time, né? Que o rádio era muito diferente, né? Os profissionais tinham uma história, um desenvolvimento profissional muito diferente, né? Essas locuções trabalhadas, mexidas, né?
Esse exemplo que você deu aí de ficar ouvindo um, dois, três, quatro, cinco e ir pegando as coisas, né? As nuances de cada profissional, né? Hoje em dia as pessoas já se acham prontas, né?
Sim, de repente do nada, né?
Do nada e nem conhecem a história, não conhecem aqueles que fizeram a história do rádio. Aliás, esse aqui é um dos propósitos nossos também nesse nosso podcast. Deixar isso tudo aqui para que desperte isso, desperte a atenção de quem gosta da locução, de que está também participando desse laboratório que tem menos de um século e assim por diante. Olha, isso é importante.
Você vê, né, nessa passagem pela Bandeirantes, de a gente cruzar e ver as colocações, né? Porque uma coisa você ouvir, né? O Marçal, ele tinha uma caixa torácica.
Sim.
Enorme, um vozeirão lindo. Carvalho, idem.
Elau.
Colocação no microfone. Antônio Pimentel.
Nossa.
Cruzava com esse time lá e você percebe como é que eles faziam, como que se colocavam, com microfones ótimos já na época.
Claro,
não era Neumann, ou era o cabeça lá de.
E na Bandeirantes você só fez noticiário ou você fez outros programas?
Não, eu me lembro de uma vez, há pouco tempo atrás, o pessoal do Memorial do Hélio Ribeiro até me mandou uma cópia. Substituindo Ferreira Martins também no programa da tarde.
Ah, é? As suas feias eram mais bonitas que as dele, não? Hein? Tchau, feia.
Foi uma grata surpresa também, um trabalho delicioso, né? Foi uma rápida substituição. Mas ali eu fazia, era um coringa,
claro,
né? Substituía todo mundo ali.
Que bom.
Aprendendo mesmo, legal. Por que dessa locução, me achar, né?
Não, e o Ronan tem essa característica de aprender. Até hoje, ele adora dizer que ele gosta.
Eu quero morrer aprendendo.
É, ele gosta de falar que ainda é um aprendiz. Não, você imagina, sim, com essa categoria toda.
Nada, nada, Viviane. A gente está aprendendo o tempo todo. Cada trabalho, se você pega... Eu te juro, até nem gosto de ouvir coisas que eu faço. Uhum. Sinceramente. Porque meia hora depois, se me derem o mesmo texto, eu vou fazer diferente. Eu vou buscar outras coisas. Eu acho que o laboratório tem que ser constante, né?
Que legal.
E voz vai mudando, você vai aprendendo técnicas, né, para colocação, coisas. Cada texto, cada programa é uma colocação diferente, né?
Bom, vamos sair da bandeira. Sair não, né? É. Talvez ainda estando na Bandeirantes, você já foi parar na Praça Marechal Deodoro?
Paralelamente.
Paralelamente. É. Como é que se deu isso?
Não, foi o seguinte. Eu tinha trabalhado em Brasília com Celso Freitas, na Rádio Nacional. E tô vindo para São Paulo, o Celso veio para Globo, para fazer o Jornal Nacional aqui de São Paulo. E a gente se falou, acho que por telefone, e o Celso deu um toque. Aparece aqui na Marechal qualquer hora, vem aqui, eu vou te apresentar pro pessoal. Eu já tava fazendo chamadas em Brasília para TV. E aí ele falou, olha, vem aqui.
A TV Nacional era afiliada da Globo?
Não.
Não?
Não, não.
Nada.
Em Brasília,
chamadas para TV, você tinha comentado.
Exatamente. Okay. E aí, de repente, fui lá rever o Celso, um amigo, e ficamos de papo e tudo mais. Me apresentou para um, para outro. Aí foi quando você até citou no programa do Dedé uma figura que estava lá nessa época e trabalhava na Excelsior e trabalhava na Globo, Ailton
Silva.
Tostão.
Sim. Exatamente. Que também andou por Brasília um
tempo. Sim, não, depois ele se tornou diretor lá da TV Globo. Mas nessa época o Tostão, como a gente o chamava, fazia a Excelsior, adorava a locução, também tinha um vozeirão bonito. E fazia coordenação de programação na Globo. Ele não era diretor, mas estava ali como coordenador, já quase que alçando, né, o cargo lá de diretor. E o Tostão falou, não, garoto, vamos gravar aí. Dito e feito, ó, vai ter uma vaga aí para locução de cabine. E tá afins? Eu tô, não coincidindo, que eu tô lá na Bandeirantes, né, fazendo rádio. Só que lá na Bandeirantes eu tinha um horário que era o Aldo Borogodó, né?
Sim.
De 11 da noite fazia o jornal de amanhã, de 11 à meia-noite, e depois atravessava a madrugada redigindo e apresentando os boletins na Bandeirantes.
Durante o programa...
Todos, né? Tinha o Nassim que apresentava na Tuia, né? Na
não, mas é que o nome Bandeirantes a Caminho do Sol.
Esse programa era genial.
Era sensacional.
É. Tinha Áurea Maria de meia-noite às duas, né?
É.
Que ela fazia uma voz lindíssima também, a Áurea Maria. Depois, das duas às quatro, que era o Bandeirantes a Caminho do Sol. Os nomes, as coisas que o Hélio colocava lá na Bandeirantes, era brincadeira, né? Bandeirantes cada dia melhor que antes. Ele tinha
legal.
Uma plástica, todo um processo de vinhetas, né? Que era uma coisa que me fascinava, particularmente eu adorava, né? Esse processo todo, na época ouvindo também as rádios mundiais, as mais jovens, Difusora, Excelsior, né?
Certo.
Que estavam aí também agitando São Paulo.
É.
Uma coisa deliciosa.
Bom, mas aí lá na Globo você começou fazendo cabine, então?
Cabine. Fiquei uns 3 meses fazendo cabine.
Aquela voz que não marcou na cabine porque ele passou para outra coisa, ficou só um pouquinho.
É.
ZYB850. A gente já...
TV Globo São Paulo.
É, isso já ficou caracterizado como Dedé Gomes. Dedé. Agora vamos ouvir as do Ronan.
Não, então, foi um pouquinho de tempo só e o pessoal já na saída do Juca. Era Juca...
Juca Amaral.
Amaral, né? Ele teve lá, sei lá, ele preferiu ficar na rádio.
Uhum.
Fez lá um esquema, um acerto e ficou só na rádio. E vagou essa... A locução
para chamadas
da TV. Ah, eu falei, caramba, é comigo mesmo. Esse negócio aí que eu quero aprender isso daí direitinho. E comecei a fazer chamadas aqui. E tive outro grande professor fantástico de comunicação, que foi quem desenvolveu aquela comunicação da Globo.
O Panessa.
Panessa. Então, o Panessa era uma figuraça, tinha um conhecimento, uma sutileza. Ele era essa figura que dizia, ó, garoto, o alto-falante da televisão é desse tamanho, então segura essa onda aí. É. E outra, a comunicação aqui, você vai pegando a manha, por que que a Globo, de repente, que em 76, que eu entrei na Globo, 75 para 76. A Globo tinha pouco tempo de existência.
Sim.
Tinha aqui, acho que uns 10 anos, mais ou menos.
Uhum.
E o Panessa foi quem estruturou a comunicação da Globo para chamadas, para toda essa parte de prefixo, o cuidado todo.
Aquela musicalidade da locução de todo. Chamadas à Globo. Inclusive junto ao Dirceu Rabelo.
Sim, foi ele que
institucionalizou, né?
Sim.
Foi ele que determinou.
E ele tinha essa sutileza, que isso daí veio a ajudar bastante depois no desenvolvimento de narrações, de locuções de chamadas e tudo mais, pelo padrão da Globo.
Uhum.
Além do padrão global de qualidade, que eles exigiam mesmo,
claro.
E era tirar leite de pedra ali, porque o horário escasso, apertado, todo mundo brigando por estúdio, por equipamento. A Globo ainda era pequena. São Paulo já era a maior praça de faturamento, mas o equipamento aqui era pouco. Toda a parte técnica legal estava no Rio. E aí o Panessa veio com aquelas nuances, isso daqui é assim, isso daqui é assim.
Você se lembra da primeira chamada que você gravou, ou uma que tenha marcado? Qual era a novela da época? Você tem que lembrar isso.
Todas.
Uma novela bacana da época que todo mundo se lembre.
Sônia Braga, O Grito.
O Grito.
O Grito era a novela das 10. A Globo tinha a novela das 6, que era de época.
Sim.
Por que a gente...
A da 7 era engraçadinha.
Era engraçadinha, leve e jovem.
Isso.
A das 8 com os grandes...
Porque o caso de locomotivas, por exemplo, era da 7.
Tudo levezinha, então. É. Que eles filtravam o público feminino. Tudo era dirigido, a Globo todinha era assim, olha, nós estamos falando com a mulher.
Uhum.
A TV Globo fala com a mulher, o homem é carona. Entendeu? Então, o macete todo era assim, a linguagem das chamadas, coisas pequenas e tudo estruturadinho, que eles chamavam de linguagem tijolinho.
É.
Isso se aplicava também à redação dos noticiários da Globo, frases curtas, pequenas.
Sim.
Põe ponto em tudo, não põe vírgula e sai, não usa aposto, evita tudo isso. O máximo que for possível. Então tinha esse padrão que já te levava para uma determinada locução. O texto vinha já montado dessa forma, em todo sentido. Só reservando, né, você observando que a novela das 6 era história, então era uma coisa mais de época. A das 7 já era mais para cima, um pouquinho. Estamos brincando com climas também, né?
Uhum.
A das 8 já era uma coisa mais... né, séria, e a das 10 era o laboratório de novela deles, que depois eles começaram a criar minisséries e tudo mais, e eram temas pesados, né, porta de fábrica, iluminação, eles faziam todo o laboratório possível de imagem, som e tudo mais ali na das 10.
Você consegue fazer um trechinho, vai, 10 da noite, um grito, faz pra gente aí, vamos.
Não me lembro mais texto, pra gente.
Juro. Nesta sexta, vai, nesta sexta, às 10 da noite, o grito, vamos ver.
Não, as chamadas, olha,
faz uma pra gente, pô, é bacana isso aí.
Não, é que é o padrão, era. O quê? Nesta sexta, 10 da noite, O Grito. E aí vinha a historinha contando, não sei o que tal, e depois voltava, né? Porque também era a máxima da comunicação. Rádio e televisão
é
associação, né? E repetição.
Exatamente.
Então a chamada tinha essa estrutura também, né? Toda a informação de horário e tudo mais, você vai ver de novo, né?
Exatamente.
Nesta sexta, O Grito, 10 da noite.
Ah, que então, coisa linda.
Aquele processo
era
todo,
isso.
Né? O ZYB, que era essa história toda, né? Chamadas TV Mulher naquela época.
TV Mulher.
Lançada,
isso.
Né? Então, aquele time fantástico também, o Ney Gonçalves Dias, a
Marília Gabriela,
Neisso,
Marta
Suplicy. Tinha um time de comentaristas já, o formato que a busca da Globo eterna.
O Clodovil passou por lá.
Sim, o Clodovil. É. Toda a busca da Globo era tentar colocar o rádio na televisão, a linguagem do rádio na televisão.
Que aula de locução que estamos tendo nesse podcast, hein? Que coisa gostosa. Para quem curte, né, esse tipo de coisa, as histórias, né, das grandes vozes que a gente deixa aqui, que coisa maravilhosa ouvir você.
É laboratório, é aprender o tempo todo, Viviane. Essas coisas que a gente foi pegando de um, de outro, né?
Aham.
você vai somando na tua colocação. Depois de um certo tempo, você entra no estúdio, você olha o microfone, você sabe mais ou menos o que você tem que colocar ali na cara dele.
Exato.
Que vai sair lá do outro lado. Você entra num lugar, você fala, você percebe a acústica. Você vai emitir mais ou menos.
Claro.
Entendeu? Como é que esse estúdio vai te retornar, né? Não adianta botar fone lá, entupir de coisa, de eco ou qualquer coisa do gênero. Você precisa se ouvir, né? Pra se colocar ali, tentar tirar o máximo possível, tanto do equipamento.
Uhum.
E levando em consideração também, desde o princípio lá, que do outro lado, na época era, né? Hoje já não. Hoje você tem um 7.1, aí 5.1, todo mundo em casa já ouve tudo, né? Com um tremendo som. Então dá para você fazer colocações, certas coisas. Por exemplo, hoje em dia, fazendo narrações para Discovery, você pode soltar, brincar, falar mais perto do microfone, deixar a voz, né, mais aveludada, ou se você quiser, você já bota mais metal nela, deixa ela mais para fora. É fazer esse laboratório, aprender também caixa óssea, né? Uma coisa legal foi também, né, nessa passagem pela Globo, que eles estavam começando a colocar todo mundo em contato com a Glorinha. Era
Weidmiller.
É,
alguma
que coisa. Era a fonoaudióloga da Globo. E todo mundo, desde Cid Moreira, todo mundo passando por ela.
Pela Glorinha.
É. Eu me lembro que ela esteve em São Paulo uma época para atender os locutores de São Paulo. E foi um prazer, te confesso, dela chegar e dizer assim: não, fica tranquilo, você não tem nada. Ela botou para ler lá. Continua fazendo o que você está fazendo, que você está respirando direitinho, você está tudo certinho. Não vamos mexer em nada. Eu falei, legal. E também depois daquele, já agora em tempos mais recentes, quando a gente teve contato também com a Mara Belal, né, também.
Claro.
E já estudando, porque naquela época lá atrás, hoje em dia você tem fonoaudióloga, você tem... o recurso de gravar, de se ouvir. Até então a gente não tinha nada, tinha que ir pro estúdio. Quando alguém deixava repetir uma gravação, eu sempre adorava, né? Eu nunca gostei do... a primeira valeu. Não, eu quero fazer, entendeu? Claro. 50. Porque você vai modificando, você vai buscando, alonga uma palavra, enxuga outra. O som desse daqui eu posso deixar mais pesado ou menos. Eu, o tempo todo, entendeu?
Sim.
Tô fazendo laboratório, né? Então, sempre isso foi muito gostoso nesse desenvolvimento. Eu acho que é uma coisa que dá pra gente continuar aprendendo o tempo todo, né?
Bem, Ronan Junqueira continuou por muitos anos na Globo, mas na rádio Bandeirantes ele deixou de atuar porque o Hélio Ribeiro foi embora da Bandeirantes e levou o Ronan Junqueira junto com ele. Conta essa história aí pra gente, Ronan.
Eu tive um tempo na Bandeirantes que eu estava esperando uma vaga num horário definido e tudo mais, porque eu estava trabalhando a madrugada inteira.
Uhum.
E depois, na parte da tarde, na Globo. Então, eu tinha a parte da manhã para dormir um pouco e queria desenvolver outras coisas. E o Hélio ali naquela luta de tentar encaixar dentro da programação da Bandeirantes. E com todo o esforço dele, boa vontade, que ele prometia: não, garoto, aguenta aí mais um pouquinho que eu vou te ajeitar. Deixa que eu vou te trazer para durante o dia. E o tempo foi passando, 1, 2, 3, 4 anos. Eu fiquei ali quase 4 anos na Bandeirantes. Chegou um dia que eu falei: não, não dá mais, Hélio. E aí eu tinha tido um contato com o pessoal da Rádio Globo.
Porque
dentro da Globo o pessoal dizia: por que que você trabalha aqui na TV Globo e não na Rádio Globo? Por que que você está fazendo na Bandeirantes? Falei: não, a Bandeirantes é um sonho, é uma coisa que eu gosto. E eles de vez em quando insistiam nisso. Até que um belo dia o Jair Brito foi quem assumiu a programação lá jornalística da Rádio Globo e fez uma proposta que eu falei: não, tô indo embora.
Claro.
Aí cheguei pro Hélio e falei: Hélio, ó, tá aqui, não dá mais, eu não aguento mais esse horário, entendeu? Tem uma proposta lá, tô indo embora. Ele falou: garoto, fiquei te devendo, né, uma colocação melhor, uma coisa. Então tá bom, vai lá. E saí. Mas não deu um ano. Ele botou: um belo dia, tô lá na Globo, terminando meu horário, portaria ligou: Ronan, tem uma pessoa querendo falar com você aqui embaixo. Desci, Carlos Alberto do Amaral. Ele botou o Amaral, que era locutor comigo na Bandeirantes, do uhum. Jornal da Noite, né? Jornal de Amanhã. E o Carlos Alberto chegou e falou assim: o Hélio quer falar contigo, o endereço é tal aqui, ó. Vai lá falar com ele. Então tá bom.
Avenida 9 de Julho?
Não, ainda não, era.
Era
na Praça da República.
Na Praça da República.
Eu tinha montado um escritório na Praça da República. E foi uma passagem interessante, Nicola. Que eu cheguei lá, a secretária dele, a Anabela. Não, ó,
o doutor Hélio, ela chamava de doutor Hélio. Todos falavam doutor Hélio.
Doutor Hélio vai falar contigo. É. Aí, de repente, garoto. É, eu fiquei te devendo um negócio lá na Bandeirantes, mas assim, direto e reto. Fiquei te devendo um negócio lá na época da Bandeirantes. E é o seguinte, eu não sei onde é que você está trabalhando hoje, eu te dou o dobro, você começa aqui amanhã. Eu falei, como é que é, Hélio? Eu estou na Rádio Globo. Não, não me interessa saber, eu te dou o dobro, você começa amanhã. Que rádio é essa? Aqui, essa é a nova rádio. A rádio do futuro. Vamos fazer a melhor rádio do Brasil.
Aí... Ele era tão convencido daquilo mesmo, dos sonhos dele, que ele passava uma energia, uma força. Era fantástico, né? Ele olhava nos teus olhos e acreditava no que ele falava.
Não, porque... interessante assim, mas que rádio é essa, Hélio? Rádio Capital.
Rádio Capital?
Não. Ó, é o seguinte. É pegar ou largar. Eu vou te dar o dobro, você vem, vai ter um horário durante o dia e é o seguinte, ó, assina aí já numa boa. Eu falei, peraí, eu preciso conversar, pensar. Não, eu te dou um contrato aí. Falei, mas quem é? De quem é essa rádio?
Ele forçava a barra, né?
Jogava na parede mesmo, né? E aí, de repente, ele começou a explicar o que era o sonho, o projeto. Porque ele realizava o que o Hélio fez na Bandeirantes. Na Tupi ele já estava mexendo, né?
Sim.
Então na Tupi, a plástica, aquilo tudo me fascinava. E de repente ele falou, olha, vamos fazer isso, vou contratar, olha, estou indo atrás, vou pegar o Ramos Calheira, vou pegar o Walker Blas, vou pegar todos os caras que eu quero ter no meu time. Começou.
E vamos chamar o esporte? O jornalista Leite?
Não, era o Katunke. Ele trouxe o Alexandre Katunke para ser o diretor de jornalismo da Capital. Começou a descrever tudo que ele tinha já, os planos, todo o processo. Eu falei, Hélio, tô contigo. Eu vou lá pedir demissão na Globo. Aí fui, saí da Globo e fiquei na Capital. Na primeira passagem, fiquei 4 anos, até meu filho nascer.
E foi nessa época que você casou?
Foi. É. Eu tava na Capital e na Globo.
Certo.
E, de repente, quando minha mulher engravidou, eu falei, não, agora eu quero curtir meu filho.
O Denis.
É, o Denis. Vou curtir filho. E fiquei só na Globo, durante um tempão.
Ah, mas aí você pulou a história.
Qual história?
A minha história.
Ah, sim.
É, nos porque eu fui
na Rádio Capital.
É, porque o Hélio Ribeiro, em 79, me chamou na Capital. Porque ele queria a mesma coisa. Ele me jogou na parede, porque você vem pra cá que eu vou te pagar o dobro. E assim por diante. Mas eu tinha os bailes na difusora que davam mais do que o dobro. Eu falei, mas eu tenho os bailes. Vamos inventar uma festa pra você aqui.
Lembra que eu cruzei contigo saindo ali na piscina?
É.
Então você tava mais perdido que cego em tiro. Roteiro,
exatamente, né? Aí eu perguntei pro Ronan, você vai pra onde? Ele falou, eu vou pra Globo. Eu falei, puxa, eu acho que eu tava morando lá na rua Apa, né? Que é pertinho da Praça Marechal, eu morava naquele Hotel Regis.
Sim,
morava
sim.
Eu, Sadi Cabral, Sérgio Boca e Aldo César. Olha os artistas que moravam.
Olha, tem aí.
Moravam no hotelzinho da rua Apa ali. Aí eu falei, você me dá uma carona? Ele falou, claro, garoto, entra aí. E aí eu tô na 9 de julho, porque a Capital já era
isso
na
aí, 9
de
julho. Conversando, você cantando, né?
É, eu me apresentando e eu tô do lado do cara que faz as chamadas da Globo, né? Nossa, eu tava me sentindo o máximo, porque eu, sei lá por que eu acho que eu não tava com carro ainda, ou alguma coisa assim. E ele saiu da 9 de julho, subiu a Rebouças, entrou num túnel, saiu na Avenida Pacaembu e já tava lá na Praça Marechal. Eu falei, eu nunca pensaria nesse caminho, né? Porque eu só conhecia indo pela consola, só os caminhos retos, né? Assim, aqueles mais longos ou talvez mais curtos, mas de maior trânsito. E o Ronan, pô, você fez. Aí eu fiquei espantado com aquele caminho que ele fez. Falei, puxa, ele falou, ó, fera, porque o Ronan chama todo mundo de fera. Então, aí.
Você sabe de onde vem isso, né? De uma deficiência, né?
Ah, é? É de não lembrar o nome da pessoa, né?
Isso é uma dificuldade que eu sempre tive. Então, peraí, sabe, você vai pensando como é que eu resolvo isso, entendeu?
Eu sei que foi essa oportunidade que eu conheci o Ronaldo Junqueira, era 1979.
É.
Não me lembro o mês, nada, mas não, obrigado pela carona, hein?
Ah, para com isso.
Se você precisar, hoje eu te dou uma carona na hora do sair.
Tranquilo. Mas foi uma boa, e a Globo foi aí nesse meio tempo, saindo da Capital.
Ficou mais com a família.
Mais com a família e só no final do dia que eu ia pra Globo. Na rua lá, inclusive, era um barato. chato, né, naquela época, porque aquele vagabundo lá, a mulher sai cedo pra trabalhar, ele fica aí passeando com o filho. É, eu, no meio da tarde que eu ia pra Globo. Né?
Que legal.
E trabalhando lá. E a Globo, depois foram, na primeira passagem da Globo, foram 6 para 7 anos, né, e depois engatei um ano só sem a Globo, mas na sequência eles chamaram de volta, eu continuei o esquema com a Globo, e aí foi quando eu comecei a fazer o Rio também, né, as narrações pro Fantástico, que era um campo que eu queria já desenvolver, esse negócio de vídeo institucional, na época a gente tava começando com essa... com esse trabalho, né?
É, esse trabalho de narrações das reportagens do Fantástico, sim, né? Sim. Hoje em dia é narrado, né, pelos repórteres e tal, mas tinha toda uma produção semanal, sim, né? Que já começava desde segunda,
sexta-feira. Eu embarcava sexta-feira à noite aqui em São Paulo, aeroporto de Congonhas lotado.
E, mas então, as matérias já estavam todas produzidas.
Quase todas, e sendo feitas, e a gente chegava, gravava a locução, eles saíam editando, as matérias tinha o tempo tudo direitinho, né? Podia passar de tanto, a não ser a matéria final. Matéria final que eles deixavam para domingo de tarde já, né? Comecinho da tarde para fechar o programa, o Fantástico. Então eu ia pro Rio de Janeiro, dividia as narrações com o Dirceu Rabelo lá, que Dirceu também era uma figuraça, né? Trabalhando lá no Rio, às vezes ficava, cobria férias dele lá também. Eu fiquei na Ponte Aérea durante uns 4, 5 anos, que até também encheu o canequinho, não deu mais, né? Porque tava cansando. Aí já não tinha mais tempo para ficar com a família, final de semana, que eu comecei
também. Será que a gente acha alguma narração do Ronan, do Fantástico? Vamos procurar para tentar colocar aqui um trechinho Ronan narrando alguma matéria do Fantástico pra gente.
Tinha lá os trechinhos. E era um programa, uma revista mesmo, eletrônica, né? Assim que a gente via o Fantástico. O Fantástico era interessante porque tinha esse tipo de narração. Uma hora uma matéria médica, outra hora tinha lá diversão, lançamento de música, né?
Ah, os clipes, lançava o clipe que era lançado no Fantástico, todo mundo ficava esperando a semana inteira, estourava de audiência e com certeza em execução nas rádios do Brasil inteiro na semana seguinte, e em venda também pro cantor, né?
E tinha diversão também, né? Naquela época a gente se divertia, às vezes acompanhando a edição lá das matérias do Fantástico. Tinha também a Garota do Fantástico.
Ah, você fazia também as locuções.
As Garotas do Fantástico. Noite, a Garota do Fantástico. Ela vem de Goiás, não sei o quê.
Agora eu lembrei, muito legal lembrar isso, muito legal.
Muito bom.
E agora, as Garotas do Fantástico. Esta noite, todas juntas, é a semifinal. Elaine Cardoso. Cléo Brandão. Ângela Costa. Andrea Hetmanek. Débora Soares. Maristela Nunes. Maria Helena Lanzelotti. Heloísa Morgado. Suzane Albuquerque. Andréa Lobo. Ana Carla. Valéria Tuorto. Andréa Pinheiro. E Ana Luísa. No domingo que vem, o grande desfile das finalistas do concurso Garota do Fantástico.
E ali também deu para desenvolver bem o esquema de narração. que era uma narração para televisão, meio jornalística. São essas nuances que você vai pegando, vai assimilando, né, e vai desenvolvendo depois.
Nessa época você não podia gravar comerciais.
Não, a Globo não permitia. O esquema era aqui dentro, fechado.
Certo.
Eu gravava comerciais para a própria Globo.
Sim, claro.
Né, todo o esquema de divulgação dos shows da Globo, sim, Roberto Carlos, né, o Marcos Lázaro, que era um empresário que tinha muita relação com a Globo.
Som Livre, talvez.
Som Livre, uma coisa.
Globo Disc.
Prêmio o Profissionais do Ano. Os comerciais da própria Globo,
sim,
eles deixavam, né? Exceção outra. E tanto é que eu me lembro que quando eu saí da Globo, uma das coisas que eu ouvi de um grande diretor de agência, e um dos primeiros trabalhos que eu fui fazer com ele foi interessante. Ele até virou e falou assim: ah, agora você saiu da Globo então, né? Ah, tá. Tá, agora eu vou te dar trabalho. Senão eu ia colocar o comercial com a tua voz, ia bater com as chamadas lá da Globo, caramba. Não,
ninguém ia ver a diferença.
É, então, agora sim, agora vamos trabalhar. E trabalhei muito tempo com o André Guimarães, que era uma figura, acho que vocês conhecem.
Conheço,
né?
Então,
coisa legal.
E foi também.
Você se lembra de algum comercial dessa época, Rona? Assim, um que tenha marcado bastante?
Uau, nossa, fiz muita coisa, Viviane, sinceramente falando. Eu não.
Não tem um específico, assim, que tenha marcado bastante.
Tinha coisas deliciosas, né? Varig, Caixa Econômica, uma série de coisas que na época a gente conseguia fazer locuções diferenciadas também.
Eu tenho um comercial da Varig aqui com o Ronan Junqueira. Vamos ouvir. Gostoso lembrar esse comercial da Varig.
Bom demais.
Coisa bacana.
Essa,
né,
parte, a Varig foi. Que é, infelizmente, né? Eu acabei gravando Varig em função do falecimento do Humberto Marçal.
É.
O seu Ivan, né? Da agência lá.
Sim.
Da Varig, que aliás foi quem, o seu Ivan, o crédito a ele, né? Que foi o sujeito que desenvolveu a ponte aérea, né?
Certo.
Ele junto com o pessoal da Varig e das outras companhias. E o seu Ivan, ele curtia a locução, acabei atendendo ele ali durante um tempo.
Um apaixonado pela aviação, inclusive, né?
Sim.
Porque, você veja bem, o nome do primeiro filho ele colocou de Ivan mesmo, porque não,
e o
não
segundo,
tinha. E o segundo, Ícaro. Não tinha jeito, né? Ai, são duas figuras fantásticas.
E ele gostava de rádio, gostava também de rádio bem feito, né?
É, claro.
Nessa época eu me lembro que eu comecei a gravar Varig com a Valéria Grillo, né?
Uhum.
Que ele curtia também, fomos fazer rádio lá, a rádio dele, né?
Eu tive a oportunidade de gravar alguns VTs da Varig com Amália Rocha.
Ah, sim.
É, mas eram VTzinhos, VTzinhos. Eram umas promoções, alguma coisa assim.
Não, mas é.
Muito legal.
Dessa época de publicidade.
Tá bom.
Tem muito.
Você teve um trabalho bem interessante também junto ao agronegócio.
Sim.
Conta um pouquinho pra gente.
O agronegócio acabou surgindo na minha vida através do José Luiz Tejon. Eu tô lá em Marília um final de semana, passeando lá, um vizinho chegou e falou: conheço, ó, tem uma figura que chegou aqui na Jato, em Pompeia, para fazer um trabalho de comunicação. E, aliás, o Tejon é uma figura que eu tenho o maior respeito por ele, porque ele é uma cabeça brilhante, um ser humano lindo, maravilhoso. E esse vizinho falou: vou te levar lá para conhecer, de repente você começa a fazer alguns trabalhos aqui para Jato, tudo.
Uhum.
Ele me levou lá, ó, tem um locutor da Globo que é vizinho lá de casa, e me levou para conhecer o José Luiz Tejon. Tava assumindo o marketing lá da Jato. Aí conversamos, isso aqui, ele mandou um trabalhinho, um vídeo, não sei o quê. Tempos depois,
me liga uma figura e diz assim: olha, tem um diretor aqui da AgroSéries que quer falar contigo e poderíamos marcar um horário? Tudo bem. Endereço é tal, Praça da República, aqui pertinho.
Vieira de Moraes. Vieira.
É, Vieira de Carvalho.
Carvalho, é.
Vem aqui e tal, marcamos o horário. Quando eu cheguei lá, até então não havia dito que era ele.
Uhum.
E aí chegou lá, cara, porra, agora vamos desenvolver um trabalho legal.
Que legal.
E o Tejon assumiu a AgroSéries com carta branca para desenvolver a marca, expor a marca, que já era líder, né, aqui no Brasil, a AgroSéries. E o Ney Bittencourt de Araújo, que era o presidente da AgroSéries, era uma figuraça também, uma cabeça brilhante, né? Ele deixou uma história aí linda. E ali eu comecei a fazer AgroSéries, atender, fazer um circuito. A AgroSéries tinha um circuito de premiação pelo Brasil afora.
Uhum.
Começava no Rio Grande do Sul todo ano, Paraná, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso. A gente rodava esse de julho para frente. Te rodava o Brasil fazendo essa premiação de produção de milho, desenvolvendo a agricultura. Naquela época você não imagina o que era esse Brasil. Agribusiness foi surgir depois disso.
Claro.
Né? Eles trouxeram o papa do agribusiness lá, o Ray Goldberg, trouxeram para cá, tinha escrito um livro desenvolvendo todo o conceito, né, do agribusiness, de dentro da porteira até a porteira, depois de fora da porteira. Esse conceito que existe hoje, né? E desenvolvendo isso tudo com muita tecnologia.
Vamos tentar ouvir um comercial da AgroSéries.
Escolher a melhor semente não é questão de sorte. AgroSéries.
A voz da AgroSéries, Ronan Junqueira, a voz da AgroSéries.
E foi muito bom ter desenvolvido esse trabalho, Viviane, com o pessoal da AgroSéries.
E depois veio aquela feira de Ribeirão Preto.
Sim,
vocês desenvolveram uma rádio lá.
Sim, através desse contato com a AgroSéries, com o Ney Bittencourt, ele me escalou praticamente, né? Tipo assim, ó, ano que vem você vai lá num evento que eu fiz lá em Ribeirão Preto, que tive problemas lá com o mestre de cerimônias. Então, o ano que vem você vai lá fazer esse evento aí pra mim. Era o segundo ano do evento. E é AgriShow. O evento era AgriShow.
Que hoje assim, é uma enormidade.
É um monstro aquilo, né? É, acho que é a segunda maior feira agro. Não é agropecuária, ela é agrícola mesmo.
Agrícola.
Né? E hoje ela deve estar, acho que na sua 26ª ou 27ª edição.
Que bacana.
E ali dentro deu para desenvolver também uma comunicação com esse pessoal do agribusiness.
AgroSéries 65 anos. Uma história de conquistas, liderança e evolução marcante que se confunde com a própria história do agronegócio brasileiro. AgroSéries, uma companhia para a vida toda.
É um mundo totalmente diferente. Nicola sabe muito bem disso, que atendeu durante muito tempo essas empresas agrícolas e as urbanas, né?
Os concorrentes da AgroSéries.
Eu cheguei a gravar aqui, né, Nicola? Bastante.
Esse
coisa.
Mercado é muito grande, é muito bom, né? E foi interessante a gente mesclar a cultura de locução comercial, todo envolvimento, comunicação da cidade. Levar
para o campo.
E no começo o pessoal estranhava muito, né? Como é que é a postura, né? Os termos. A gente, não, troca isso aqui, troca em miúdos. A gente tentando adequar as coisas, né?
Bom,
a essa comunicação.
E hoje esse mercado está, quer dizer, todas as empresas foram todas compradas pela Monsanto.
Sim.
E agora
sim,
pela Bayer. Então agora é a AgroBayer.
Bayer comprou a Monsanto recentemente.
Então, quer dizer, aquilo que a gente era.
Os pequenininhos todos estão todos juntinhos. Já eram grandes.
Todos grandes.
Agora
fatia para todo mundo.
Virou um grande gigante.
Agora tem um gigante.
Essa reengenharia, né, financeira do mundo aí que está acontecendo, não só, né, na área agrícola, né, bancos, tudo mais, a concentração, né, hoje é enorme, né? Mudou tudo, mudou o mercado publicitário, muda tudo, né?
Bom, Ronan, eu quero que você fale um pouco sobre o meu grande ídolo, que eu tenho certeza que é o seu também, porque você teve uma convivência diferenciada com ele. Vamos falar um pouquinho do Ramos Calheira.
Um prazer, Viviane. O Ramos é uma figura que... Um dos ensinamentos que o Ramos passava pra gente era que você não devia nunca misturar o ídolo com a pessoa. Ele falou, às vezes você se decepciona. Mas o Ramos era um que você podia deixar os dois juntos que...
Não eles, tinha problema.
Não tinha problema. Conviviam muito bem mesmo. Porque o Ramos era pai, amigo, ele era... E um poço de informação, de vivência, de cultura. Então era um prazer enorme você poder conviver. Eu convivia com o Ramos desde a época da Bandeirantes, depois nós fomos juntos para a capital. Convivíamos durante a semana no microfone. E no final de semana... Ele tinha um sítio em Águas de Lindóia, onde até hoje mora a mulher dele, onde ele acabou falecendo, né? Em Águas de Lindóia, mora lá também o filho dele, o Rodrigo, a Fanny, a esposa dele, e ali no final de semana a gente convivia, começamos a conviver final de semana, papiar.
Porque você comprou um sítio ao lado? Ou era sócio? Como era?
É, ele desmembrou o sítio em duas partes e eu comprei uma parte dele, entendeu?
E aí, no final você de semana, imagina passar o fim de semana ao lado de Ramos Calheira.
Não, era... Ora, ensinamento é a coisa mais linda.
Moacir.
Onde a gente desenvolve, principalmente, diante dessas pessoas, a gente tem que ouvir, né?
É demais.
Aprende ouvindo. E era um ser humano agradabilíssimo, né? Então juntava essas coisas. E ali nós passamos anos, uma série de anos. Eu só acabei saindo, vendi de novo minha parte, né? Voltei para ele. Quando eu entrei na ponte aérea mesmo, brava, para o Rio, que aí já não dava mais, eu não tinha final de semana para, né? Era segunda a sexta em São Paulo, sábado e domingo no Rio. Aí depois, de um certo tempo, eu acabei vendendo. Mas com o Ramos, eu aprendi muito, muito.
Nicola, e agora eu vou cobrar de você, nos extras desta edição do nosso podcast Voz Off, por gentileza, um trechinho de Fernão Capelo Gaivota com o nosso ídolo maior, Ramos Calheira. Pode ser ou não?
Claro.
É, então tá combinado. Então, espere aí que já você vai ouvir de quem a gente está falando.
Do Fernão Capelo também é linda, né?
Conte, Roné, conta, aproveita.
Omar Fontana, né? Que era o presidente da Transbrasil.
Da Transbrasil.
Era um fã apaixonado.
Da Sadia, né?
É, da Sadia. Um fã apaixonado pela voz, pela locução do Ramos Calheira. Então ele queria fazer uma gravação com o Ramos e apresentou esse projeto do Fernão Capelo Gaivota, do livro, para o Ramos narrar. Só que não era uma pura e simples narração, ele fez toda a trilha. Ele botou Hebe Camargo para cantar, estúdio com cordas, tudo. Como é que era o nome? Wilson, o cantor, que cantou o outro tema. Que era do Neil Diamond, né? O original.
O original
da trilha. E no Brasil eles fizeram a versão de todas as letras e puseram para cantar. Era o Wilson Miranda, se não me engano.
Uhum.
E a Hebe Camargo cantando o outro trecho.
Que
toda
produção.
Toda a trilha em estúdio acústico. Não tinha nada disso nessa parafernália que tem hoje em dia. E aquela gravação do Ramos, ela é absoluta. Ela é completa, ali tem uma aula completinha de narração, de inflexão, de respiração.
De colocar a voz, de tirar a voz,
de texto,
né?
As velocidade, nuances. Tudo tá ali, tá, hein? Tá ali rasgado na tua frente.
Você começa a ouvir, você vai até o final. Fica colado.
Então,
chocado. Porque...
Nós vamos colocar um pedacinho para vocês que estão ouvindo o nosso podcast Voz Off. E aí o Nicola pode dizer se pode continuar a ouvir a história em outro lugar. Tem lá no site ainda, Nicola?
Não. Tem.
Eu acho que tem, né? Que
tem. Tem só as partes do Ramos, não tem as músicas.
Ah, não tem as músicas. Tem só a parte da narração.
Sim.
Tá bom. Mas, de qualquer forma, está no site...
Vozes Brasileiras.
Vozesbrasileiras.com.br. Lá você encontra esse arquivo. Na galeria de vozes.
Vale a pena ouvir atentamente.
Bem, Rona Junqueira, o importante é que você continua em plena atuação, fazendo os seus trabalhos.
Continua aprendendo.
É, sim, mas aprendendo e nos brindando com suas apresentações como mestre de cerimônias, como narrador de vários documentários para os canais Discovery.
Interessante.
É. E continua fazendo comerciais. Outro dia mesmo ouvi um comercial seu no SBT, né?
Tem. Comercial. Tem assim outro aí que a gente se defende.
Um comercial do hotel do nosso
do
querido
Jequitimar.
Jequitimar.
tá no ar com o Bonato.
Ótimo.
Bom, prazerzaço ter você aqui, meu irmão. Não, porque esse é um irmão mesmo também, como muitos que passam por aqui.
Excelente, eu confesso.
Ouvir que... essa sua história, esse um aprendizado para todo mundo que adora locução, ter ouvido você. E isso sim vai acrescentar muito a vida de muitas pessoas, pode ter certeza.
Obrigado, Viviane. Um prazer enorme. Obrigado, Nicola, pela atenção, por poder estar aqui com vocês, porque eu tenho o maior respeito, profundo respeito pelo trabalho de vocês. Então, é um prazer poder estar aqui.
É um prazer igualmente nosso, né?
Pô, desse tempo aqui com vocês.
Ter essa possibilidade de ter você aqui, contando sua história linda. E eu acho que é bem inspiradora para o pessoal que está começando. Tem muita gente que ouve os nossos podcasts justamente para
absorver isso.
Né? É referência, né? É referência mesmo, válida. Parabéns pelo trabalho de vocês.
É, isso aqui vai ficar registrado, né? Porque agora imaginamos nós que esses arquivos digitais não se percam mais, né? Acho que não vai dar para colocar fogo nas bibliotecas.
Nas nuvens.
Só se as nuvens se dissiparem.
Você lembra, it's fire in the sky.
Obrigadão, Ronan, mais uma vez.
Um abraço para todos vocês, hein?
Vocês, ouvintes do podcast Voz Off, muito obrigado por acompanharem mais esse episódio aqui com a gente. Próximo mês estaremos de volta com uma nova fera aqui presente com a gente.
Tchau. Abraço.
Abraço, tchau.
E depois desse papo bem legal com o Ronan Junqueira, a gente tem algumas gravações bem legais também para mostrar para vocês. Recentemente, o universo do rádio e da locução perdeu a grande Lilian Loy, que aliás foi nossa entrevistada no episódio 11 do Voz Off. Temos aqui um áudio resgatado pelos operadores Silvestre e Paulo Messias para a gente relembrar um pouquinho da Lilian Loy.
Textos para a Rádio Guajará, cidade Belém do Pará. Texto 1. Ela, você tem um encontro marcado com ela. Um programa da mulher para mulher. Ela, de segunda a sexta às 10 da manhã, na sua TV Guajará, canal 4. A melhor imagem. Dois. Super Especial. Os grandes sucessos internacionais reunidos em uma hora de programa. Super Especial. O som quente das paradas americanas. Todos os sábados, às 4 da tarde, no seu canal 4, TV Guajará. A melhor imagem. Três. Essas mulheres maravilhosas. Um programa onde a mulher é um show. Com Jota Silvestre, toda quarta-feira, às 21 horas, na sua TV Guajará, canal 4. A melhor imagem. Texto 4.
Ainda lembro aquela noite, só porque eu cheguei mais tarde.
Sábado. Sábado é dia do Clube do Bolinha. Um programa cheio de alegria com a apresentação de Edson Bolinha Cury.
Amo por você, quem atende?
Clube do Bolinha. Todo sábado a partir das 11 da manhã, na sua TV Guajará, canal 4. A melhor imagem.
Quem me dera falar pra você.
Na abertura desse Voz Off, nós homenageamos um ícone do rádio, o grande Barroso da Eldorado. E a gente não podia deixar de apresentar uma das mais lindas vinhetas padrão de rádio de todos os tempos, criada, produzida e cantada pelo saudoso Walter Santos para Eldorado FM Estéreo, com a locução do Barroso em Estéreo.
São Paulo. ZYB45. Ondas médias 700 kHz. ZYB47. Frequência modulada estéreo 92.9 MHz. Modo Estéreo. Novo som.
Também homenageado por nós na abertura, temos um trecho de uma entrevista do Berto Filho para o Video Show, contando como funcionava a sua escala no Jornal Nacional da TV Globo.
Foi o período de 74 a 85, começando pelo Hoje, que foi a minha estreia, e passando pelo Jornal Nacional nas folgas do Cid Moreira e do Chapelém, que eram folgas anuais de 20 ou 30 dias, e também como titular aos sábados do Jornal Nacional, durante esses anos todos, né? 11 anos mais ou menos.
E como o Ronan lembrou da forte amizade que ele teve com o Ramos Calheira, a gente resolveu colocar aqui um pouco da voz do Ramos para todo mundo relembrar. Vamos começar com um trecho de uma entrevista dele para o Dárcio Arruda e para Diane Forte em 1993 no Manhã Bandeirantes. Depois, ele declamando Angústia e Poesia. Em seguida, a abertura espetacular da peça radiofônica Jonathan Gaivota e encerrando com o comercial com o Ramos Calheira para o Banco Itaú.
Bom, quanto ao potencial vocal, eu deixo de lado agora. Quando eu descobri isso, vai longe, longe, longe na infância. Porque desde pequeno, 8, 9 anos, eu gostava imensamente de subir. Eu me lembro uma coluna de uma escadaria que a gente tinha no sítio em Niterói, e lá declamar e fazer discursos ao vento, né? E aprendi, inclusive, uma quantidade de poemas e tudo isso, e declamava para todo mundo. Foi aí que eu notei que eu tinha algum pendor para locução, mas nunca levei muito a sério. Você sabe que eu só comecei mesmo a falar no rádio nos Estados Unidos, né? Com aquele comentário de guerra para a Junta Interamericana de Defesa, comentário diário que a gente fazia para o Brasil, Portugal e as colônias portuguesas. Eu fui primeiro para a universidade e fui ficando lá. Depois começaram aqueles programas do coordenador de assuntos interamericanos, né, cujo diretor era o Nelson Rockefeller, e a gente começou a fazer rádio e teatro. Jatobá, Crispim Santos, Peri Machado, Isaac Feldman, Fábio Leal, todos os que estavam lá em Nova York naquela época, e embora não fossem profissionais do rádio, né, tomavam parte, pouco a pouco foram aprendendo alguma coisa e fizeram rádio teatro. Todos os filmes da Metro eram narrados por mim desde 1946, né? Foi aí que eu fiz Pandora, que eu fiz Ben-Hur, que eu fiz... Bom, a Bíblia já foi para Fox, etc, né? Há várias frases. A abertura clássica é a Metro Goldwyn Mayer apresenta, orgulhosamente apresenta... Filmes, por exemplo, que não alcançaram um alto índice de audiência e que, na minha estimação, foram muito superiores a todos os outros, foram os documentários de longa-metragem que nós fizemos lá. Um sobre o tubarão branco, né, das águas da Austrália, e outro sobre a vida dos insetos, né, a crônica de Hellstrom. É uma coisa muito bem feita, toda em cor, um trabalho científico, de pesquisa científica, muito bem realizado, né, e muito bem executado também. Olha, como locutor noticiarista, para mim, eu ainda acho que o melhor é o Cid Moreira.
Ah, não resta dúvida.
Eu acho que o melhor é o que lê mais inteligentemente, a voz é muito bonita, ele tem uma entonação boa, né? Eu acho que é o melhor.
Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente. Para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real. Certa, desconhecidamente certa. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido,
como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida.
Amanhecia. O sol despejava sua chuva de ouro. A 1 quilômetro da praia, retornava um pesqueiro lançando na água as suas sobras de iscas. O aviso percorreu o bando e centenas de gaivotas surgiram, mergulhando, lutando por seu café matinal. Longe, sozinho sobre o oceano imenso, Jonathan Gaivota treinava. Jonathan não era um ser comum. As gaivotas em geral não cuidam de aprender nada sobre o voo. Por instinto, voam da praia à comida e da comida à praia. Para o bando de Jonathan, só interessava comer. Para ele, porém, a glória de viver era voar. Não sabia o porquê, mas sentia em si a exigência essencial de descobrir os limites possíveis do voo perfeito e o que se poderia ou não realizar no ar. Frequentemente, em voos a baixa velocidade, ele estolava e caía. Mas não se dava por vencido. Ele aprendera um pouco mais e crescia em seu peito a esperança de melhorar na tentativa próxima. Era para seus pais uma preocupação angustiada, aquele filho que quase sempre se esquecia de comer. Por que, John? Perguntava-lhe a mãe.
Ele, um importante executivo. Um homem que sabe o que quer. Ela, uma mulher independente. Uma mulher com ideias próprias. Os dois, um casal de muita classe.
Humanos.
Esportivos. Sempre em busca de novas emoções. Ela, na direção da casa. Ele, na direção do carro. E outras máquinas. Estimados pelos amigos. Realmente, eles formam um casal de muita classe. E como todo casal de classe, eles são clientes de um banco só, Itaú. O Itaú orienta investimentos, financia passagens, hotéis, TV a cores, faz seguro de vida, financia a compra da casa, do carro novo e o seguro do carro novo, quebra os galhos de dinheiro e paga todas as contas, até a do telefone. O Itaú participa da vida deles. Também com muita classe.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios, em 2019.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.